Fala, meus consagrados e consagradas. Aqui quem fala é Matheus Papini. Esse aqui é o episódio 37 do Rogrão Cast. Sim, estamos de volta. Não, vou falar isso. Alguns recadinhos rápidos antes do podcast de fato começar. Galera, eu tô lá na twitch.tv/rogrão. Ultimamente eu não tô fazendo live porque o meu computador está ao ponto de derreter ao vivo e eu tô com medo porque é o único computador que eu tenho e eu trabalho com ele, eu não só jogo, eu também gravo podcast, edito e etc. Mas se você tá ouvindo isso aqui e tem uma conta na Twitch, dá lá, deixa o seu seguir lá, que vai ser muito importante. A gente também está no PicPay, que é picpay.me/rogrão-cast, ou só abre o aplicativo do PicPay e escreve rogrão-cast, que você vai achar a gente lá, e tem como colaborar com o canal, beleza? As minhas redes sociais são Twitter, @MATEUSPAPNI, o Instagram é a mesma coisa, eu não tenho rede social específica para o podcast, porque sim, eu já não aguento mais cuidar das minhas, eu vou cuidar de outro, eu vou acabar deixando de lado. É isso, e bora pro episódio de hoje. Então, galera, hoje no Rogrão Cast, o episódio 37, eu vou ler uma matéria para vocês que saiu na BBC, que eu precisava compartilhar essa matéria, porque é impressionante como um jogo pode mudar a vida de uma pessoa que é uma vida que podia ser simplesmente uma vida triste na cama, sem poder fazer muitas coisas e sem poder se divertir, sem poder se relacionar com outras pessoas. E a internet e jogos, mais específico o World of Warcraft, né, o WoW, proporcionaram para essa pessoa uma vida muito melhor. E uma matéria que assim me chegou até a emocionar um pouco, porque eu gosto muito de jogos, gosto muito de jogar, então eu vou ler para vocês aqui. Basicamente o podcast vai ser isso, mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque é uma matéria muito, muito legal. Vocês me desculpem se tiver algum erro na hora de falar o nome das pessoas, dos personagens, porque a história não se passa no Brasil, ela se passa na Europa. A matéria é originalmente norueguesa, então não tem como. Vai ter muito termo, muito nome que provavelmente eu devo falar errado, mas é só relevar, beleza? Vamos lá. A impressionante vida secreta em World of Warcraft de meu filho gamer com doença degenerativa. Robert e Trude lamentavam a vida solitária do filho em uma cadeira de rodas, mas quando Mats morreu, descobriram que pessoas de toda a Europa acenderam velas em sua memória. Abre aspas para a fala do pai. Nós éramos muito conservadores. Não queríamos que Mats virasse à noite acordado, e assim por diante, fecha aspas. Sentado em um café perto do escritório onde trabalha, na prefeitura da capital norueguesa, Oslo, Robert Steen, de 56 anos, fala sobre o filho. Abre aspas. Fazendo uma retrospectiva, acho que deveríamos ter nos interessado mais pelo mundo dos games, de que ele tanto gostava, fecha aspas. Ao não fazer isso, perdemos uma oportunidade que não sabíamos que tínhamos, completa. Aí, nessa parte da matéria, eles fazem uma retrospectiva, né? 4 anos antes, Robert estava ao lado do caixão de Mats na nova capela do cemitério Vestergravlund, em Oslo, fazendo um discurso em homenagem ao filho. Entre os que estavam sentados nas cadeiras azuis na capela, ouvindo o discurso, em sua maioria parentes e funcionários do serviço de saúde próximos a Mats, havia um grupo que a família não conhecia. Apenas Robert havia estado com eles, e só uma vez, na noite anterior. Considerando que nos últimos anos de vida, Mats quase não saía de seu quarto, no porão da casa dos pais, era estranho que desconhecidos da família estivessem presentes em seu funeral. Mais estranho ainda era o fato de que o próprio Mats, que jazia naquele caixão branco, também nunca havia encontrado com aquelas pessoas frente a frente. Antes de sua morte, na verdade, aquele grupo desolado não se relacionava com ele, como Metz. Eles o viam como Ibelin. Eu vou chamar de Ibelin, tá? Não sei se é essa a pronúncia certa, mas enfim. Nobre de nascença, detetive e sedutor. Muitos vieram de longe, outros de perto, e choraram pelo grande amigo que haviam perdido. Mais tarde, no velório, um deles discursaria e contaria aos parentes que, naquele momento, em toda a Europa, pessoas acendiam velas para Metz, lembrando-se dele com pesar e amor. O Metz, que saracoteava com uma coroa na cabeça no seu aniversário de 4 anos, em julho de 1993, dentro de 4 anos ficaria preso a uma cadeira de rodas para nunca mais se levantar. Robert e Trude tinham recebido a notícia em maio, em uma pequena sala do enorme prédio de tijolos que abriga o hospital Ullevaal. O casal descobriu por que o filho caía e se machucava com tanta frequência, por que despencava dos balanços, por que não subia a escada do escorrega na creche, embora adorasse escorregar, por que se apoiava nos joelhos como um velho quando estava sentado e precisava se levantar, por que não corria com as outras crianças. Os médicos contaram a Robert e Trude que Metz sofria de distrofia muscular de Duchenne, ou alguma coisa do tipo. Uma doença rara que causa degeneração muscular em meninos. Os genes de Metz tinham um erro de codificação que impediria o desenvolvimento normal de seus músculos e que gradativamente os destruiria. Abre aspas. Depois que colocamos Metz na cama naquela noite, ligamos para o médico. Abre aspas. Depois que colocamos Metz na cama naquela noite, ligamos para o médico. Com Trude sentado ao seu lado, ele lembra que, depois de meia hora de conversa, conseguiu encontrar um pequeno conforto. Eu falei para o médico. Mas pelo menos ele não vai morrer disso. O médico ficou em silêncio do outro lado da linha por um momento. Depois disse. Não, mas nossa experiência mostra que esses pacientes raramente vivem até depois dos 20 anos. Robert fez uma pausa. Ele conseguiu chegar aos 25 completa. Naquela noite de maio de 93, na casa germinada em que moravam em Osten... Ah, cara, essa... A sudeste de Oslo, vai, porque deve ser um bairro, uma região que não tem como ler. Porra, não tem como falar. Sudeste de Oslo. O casal tentava assimilar todas as informações, enquanto a ideia de futuro, promessas vagas de algo bom, se transformavam em uma ameaça. Metz não teria uma vida normal. Ele não seria capaz de praticar esportes. Não sairia e conhecia garotas. Não experimentaria o mundo. Ele morreria jovem, sem ter vivido uma vida plena. Robert e Trude acreditavam que o filho seria tirado deles sem deixar sua marca no mundo, mas estavam completamente enganados. Se o nosso DNA mapeia nossas vidas antes mesmo de nascermos, como podemos escolher quem queremos ser? Metz encontrou uma forma e se reinventou. Na virada do milênio, a família Steen se mudou para uma casa adaptada para cadeira de rodas em Langhus, ao sul de Oslo. Embora Metz pudesse jogar Game Boy durante o recreio na escola, nem mesmo Super Mario conseguiria afastar a sensação de ser diferente. Ele estava em uma cadeira de rodas. Tinha um assistente com ele em todos os lugares. Os pais se perguntavam o que Metz gostaria de fazer no seu tempo livre, quando os colegas de turma jogavam futebol e zanzavam de um lado para o outro. Jogar games online, talvez? Hobbit deu ao filho a senha do computador da família e um mundo novo se abriu para o menino de então 11 anos de idade. Abre aspas. Nos últimos 10 anos de vida, Metz jogou entre 15 mil e 20 mil horas, estimou Robert em seu discurso. Isso equivale a mais de 10 anos de um emprego em tempo integral. Mas o jogo também era motivo de atrito familiar. Abre aspas. Quando o acompanhante noturno chegava às 22 horas, Metz precisava estar na cama, diz o pai. A função dele era monitorar se Metz estava deitado, não colocá-lo na cama. Metz protestou, é claro, mas contra a vontade concordou em dormir cedo. Metz tinha se tornado um gamer, e os gamers não vão para a cama às 10 da noite. Engraçado, né? Porque os pais certamente... Como é que eu posso dizer? Os pais dele não entendiam que o filho era a válvula de escape dele, sabe? Tipo, o cara gostava de jogar. era uma coisa que o cara tinha e os pais, cabeça fechada, às vezes não davam muita atenção pro filho, ou enfim. É engraçado que a única coisa que o cara tinha, a família ainda ficava brigando com o cara quando ele gostava de ficar lá, sabe? Mas, por mais que ele deveria ficar só com a cabeça ali, só na cara, no computador ali, mas era a vida que o cara queria, era a vida que ele tinha, vai. Enfim, vamos seguir aqui. Mas quem foi Mats durante todas essas horas em que passou jogando? Lord Ibelin Redmoor se tornou o principal personagem de Mats em seu universo de games. O segundo era Jeremy Walker. Abre aspas. Jeremy e Ibelin são extensões de mim mesmo, representam diferentes lados meus, escreveu Mats. Com o tempo, eles desempenhariam um papel importante na vida de outras pessoas também. Mats jogava vários tipos de games online, mas acabava viajando com frequência para Azeroth, um planeta no jogo de World of Warcraft. Azeroth é um mundo de fantasia mítica, com continentes, mares e florestas. Há penhascos e planícies, vilarejos e cidades. Mats passou a maior parte do tempo na região chamada Reinos do Leste. Como um gamer, você vai conhecer este mundo pouco a pouco, assim como conhece o mundo real. Haverá lugares para onde você vai planejar viajar, paisagens e cidades que você domina, algumas mais do que outras. Em certas áreas, você vai precisar ficar alerta, em outras, vai adorar sair e fazer novos amigos. Sem contar a sua comunidade local, onde se encontram seus amigos mais próximos. É assim que o mundo funciona, é assim que Azeroth é. Mats fez essa jornada e encontrou companheiros, formou um amplo círculo de amigos queridos. Mas se você não viajar para Azeroth, não será capaz de saber quão bom é. As aparências enganam. Robert Steen se lembra do que via. Abre aspas. Quando passava pelo porão de Mats durante o dia, e as cortinas estavam fechadas, senti uma tristeza de que me lembro muito bem. Ah não, pensava, ele nem sequer começou o dia ainda. Eu ficava triste porque o mundo dele era tão limitado. Mas quem não é um gamer não consegue enxergar o panorama todo. Abre aspas. Achávamos que se tratava apenas do jogo e nada mais. Pensávamos que era uma competição que você precisava ganhar, diz Robert. E havia a questão do ritmo circadiano, o ciclo diário de 24 horas do nosso organismo. Abre aspas. Não entendíamos por que era importante para Mats estar online tarde da noite. Mas é claro, não é pela manhã ou no meio do dia que as pessoas estão jogando. Nesse horário, a maioria está na escola ou no trabalho. Nós só entendemos isso depois que ele morreu. Até o último minuto, queríamos que ele estivesse dormindo às 11 da noite, como outras pessoas, entre aspas, normais. Um roubo em Goldshire. Lisette Rovers de Breda, da Holanda, era uma das amigas mais próximas de Mats, e foi uma das pessoas que voaram para Oslo em 2014 para participar do seu funeral. Ela está na Noruega novamente, desta vez visitando Kai Simon Fredriksen, que também jogava com Mats. Sentada no sofá da casa dela, em Høybråten, a nordeste de Oslo, Lisette lamenta a morte de Mats. Eu conhecia Mats havia muitos anos. Foi um choque quando ele morreu e isso mexeu comigo. Ela tinha apenas 15 anos e Mats 16 quando se conheceram. Ou para ser mais precisa, quando Rumor, personagem de Lisette, conheceu Ibelin. Hoje, com 28 anos, Lisette lembra como foi. Abre aspas. Nós nos conhecemos em Goldshire. Não é mais um lugar legal, mas naquela época Goldshire era uma pequena vila agradável, onde você podia conhecer novos personagens interessantes. Eu estava procurando alguém para jogar, e entre outros sentados ao redor de uma fogueira estava quem mais tarde eu viria saber que era Ibelin. Eu, ou melhor, Rumor, agi um tanto impulsivamente, saltei dos arbustos e peguei o chapéu de Ibelin. Parei por um momento olhando para frente e para trás, depois corri com o chapéu sem rumo, conta Lisette. Ela sorriu um pouco. Mats também escreveu sobre o primeiro encontro dos dois em um post em seu blog intitulado Amor. Abre aspas. Neste outro mundo, uma garota não veria uma cadeira de rodas ou qualquer coisa diferente. Ela veria minha alma, coração e mente, convenientemente colocados em um corpo forte e bonito. Felizmente, quase todos os personagens desse mundo virtual têm uma aparência ótima. Abre aspas. Mats era um grande amigo, às vezes um amigo muito próximo, diz Lisette. Nós escrevíamos sobre tudo, mas ele não escrevia sobre sua condição. Eu achava que a vida dele era como a minha, por exemplo. Nós dois odiávamos a escola. Lisset gostava de socializar quando jogava. Abre aspas, enquanto minha mãe saía com os amigos, eu ficava em casa jogando. Mas o amor dela pelos games deixava os pais angustiados. Eles se preocupavam com seu desempenho escolar e aparentemente falta de vida social. A solução encontrada por eles foi restringir o acesso da filha ao jogo. Abre aspas, ficar longe dos meus amigos gamers foi muito difícil para mim, lembra Lisset. Mas Mats não desistiu da sua amizade. Mesmo sem encontrá-la online, ele manteve contato com ela por meio de outros canais. Abre aspas, ele até escreveu uma carta séria para os meus pais, na qual tentou ajudá-los a entender o quão importante o jogo era para mim, diz Lisset. E ela guardou essa carta. Robert e Trude, pais de Mats, sabiam que o filho se comunicava com alguém chamado Lisset. Abre aspas, Mats falou um pouco sobre esses personagens do jogo, esses avatares, mas não nos ligamos muito nisso. Ele nos contou sobre Rumor, entre outros, lembra. Ela, ou melhor, Lisset, mandou presentes para ele, inclusive no aniversário. Achamos comovente e também provocamos ele um pouco em relação a isso. Ele ficou corado, muito corado, diz o pai. Abre aspas, pensamos em Lisset como uma amiga, por causa dos presentes, que eram uma prova tangível de uma amizade real, por assim dizer. Robert acrescenta, nós não nos referíamos aos outros que ele conheceu jogando como amigos, chamávamos de avatares. Nossa percepção de amizade era muito tradicional. Aqueles que estavam lá apenas digitalmente, nós realmente não considerávamos como amigos. Em World of Warcraft, você pode jogar sozinho ou se juntar com outros gamers e formar um grupo, ou Irmandade. Mats fazia parte da Irmandade Starlight, que conta com cerca de 30 membros. Abre aspas, ninguém se torna um membro da Starlight por acaso, diz Robert. Para se tornar um membro da Starlight, você tem que ser recomendado por alguém que já faz parte e, em seguida, completar um período de experiência de 1 a 2 meses. A Starlight existe há mais de 12 anos e ainda é uma irmandade ativa. 12 anos é muito tempo para uma irmandade, quase metade da vida de Mats. Ela é um grupo especial porque permaneceu unidos por muito tempo. É provavelmente por isso que as amizades da Starlight são tão profundas, conclui. Aos 40 anos, Kai Simon, ou Nomi, como se chama seu personagem no jogo, é o líder da Starlight. Todos os anos, desde que Mats morreu, a Starlight faz uma homenagem para Ibelin, com o intuito de compartilhar memórias do companheiro. Eles fizeram isso no primeiro domingo após a morte de Mats, e repetem o ritual desde então. Antes do tributo do ano passado, Kai Simon descreveu o evento da Starlight assim. Abre aspas. Vamos nos lembrar de Lord Ibelin Widmore juntos, e nosso foco será correr e nadar. Ibelin era um corredor, explicou Simon. Era importante para ele ser capaz de correr, e era importante para ele poder compartilhar a experiência de correr com os outros. Será que Simon está falando agora sobre Mats ou Ibelin? Talvez não seja importante, ou talvez Mats e o personagem tenham se tornado um só. Mats já havia vivido 4 anos a mais do que os médicos haviam previsto. Em 2013, a família Steen estava passando as férias de verão em Maiorca, na Espanha, enquanto Mats, impossibilitado de viajar, ficou em casa, em Langos, com seu assistente pessoal. Ele tinha completado 24 anos recentemente. Naquele verão, Mats começou a escrever seu blog, Reflexões sobre a Vida, no post que intitulou Minha Fuga. Mats escreveu sobre a vida em Azeroth. Abre aspas. Lá, minha deficiência não importa. Estou livre das amarras e posso ser quem eu quiser. Lá me sinto normal. Mats compartilhou o endereço do blog com os membros da Irmandade, um por um. E foi assim que eles ficaram sabendo sobre a sua situação offline. Lisset lembra a primeira vez que leu o blog. Abre aspas. Fiquei atordoado e com a consciência pesada porque provoquei ele no jogo algumas vezes e nem sempre fui muito atenciosa. Depois eu pensei. Tenho que começar a me comportar de maneira diferente com ele a partir de agora. Mas decidi tratá-lo do mesmo jeito que fazia antes. Ele também escreveu no blog que era isso que ele queria. E ele de fato não mudou. Premonição sombria. Cerca de 6 meses antes de morrer, Mats ficou ausente do World of Warcraft por 10 dias. Seus companheiros se perguntavam onde ele estava. Abre aspas, 10 dias era muito tempo para ficar desconectado, porque Mats estava sempre lá. Quando você precisava de alguém para jogar... Ou conversar, ele estava sempre lá, disse um membro do clã. Quando ele voltou ao jogo, ficaram sabendo que ele tinha sido internado. Um membro do clã finalmente decidiu dizer o que estava pensando. Ele escreveu, Mats, você deve dar a alguém a possibilidade de entrar em contato conosco, caso algo aconteça com você, para que a gente fique sabendo, se você não puder nos enviar uma mensagem. Eles esperavam que ele desse sua senha a alguém, ou pensasse em uma solução para informar a Starlight se algo acontecesse com ele. Matt respondeu, vocês só estão dizendo isso porque sabem que estou sentado em uma cadeira de rodas. Um membro disse que isso não era verdade e que Matt era importante para a Irmandade, que era um ouvinte fantástico, que era uma das pessoas que colocava os outros para cima na Starlight. Matt levou um tempo para escrever de novo, e ele só tinha mais 6 meses de vida. Em 18 de novembro de 2014, Matt morreu. Em estado crítico, ele foi novamente internado. Os médicos conseguiram estabilizá-lo e disseram que poderia ter alta em breve, mas em seguida a família foi instruída a ir o mais rápido possível para o hospital. Eles chegaram tarde demais. A foto que Robert tirou do filho do leito de morte mostra um jovem pálido com cabelo escuro e ondulado, os olhos finamente desenhados, nariz delicado e a boca marcada pela máscara de respiração que ele usou por tanto tempo. Muitos anos antes, Lissett fez um desenho para Matt. Eu vou colocar esse desenho na capa do podcast para vocês verem, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ibelin está abraçando Rumor com um lenço que cobre sua boca e nariz. É um desenho que Matt recebeu pelo correio, diz o pai. Agora está pendurado na parede da nossa casa. No dia seguinte à morte de Matt, amigos e familiares se reuniram na casa da família em Langos. Robert diz que foi um pequeno caos. A campainha tocou, as flores chegaram, os vizinhos apareceram, todo mundo chorou. No meio de tudo isso, Robert tentou fazer uma lista de quem precisava ser avisado na morte de Matt. Ele se lembrou dos gamers e se perguntou como poderia entrar em contato com eles. Antes de Matt morrer, nunca pensei que precisaria ter sua senha, mas agora ele precisava. Foi quando eu lembrei do blog, diz Robert. Matt deu a senha do blog para o pai, para que Robert pudesse checar as estatísticas de quantas pessoas haviam visitado o site e lido a cada post. O post comunicando o falecimento de Matt, escrito por Robert, foi publicado no blog no dia seguinte à morte dele. No fim do texto, Robert deixou um endereço de e-mail para quem quisesse entrar em contato. Abre aspas. Eu escrevi e chorei. Cliquei, então, em publicar. Não sabia se viria alguma resposta. Robert respira fundo e continua. Algumas horas se passaram e chegou o primeiro e-mail. Os pêsames sinceros de um dos integrantes da Starlight. Eu li o e-mail em voz alta. É com o coração pesado que eu escrevo esse post para um homem com quem nunca me encontrei, mas que eu conhecia tão bem. Isso me marcou, diz o pai. Começaram a chegar mais mensagens de condolências, mais histórias de vida online de Matt. Abre aspas, ele transcendeu seus limites físicos e enriqueceu a vida de pessoas em todo o mundo, diz um deles. A morte de Matt me atingiu com muita força. Não consigo colocar em palavras o quanto sentirei falta dele, afirmava outro. Não acredito que existe uma pessoa que seja o coração da Starlight, mas se tivesse de ser alguém, teria sido ele, escreveu outra pessoa. A voz do pai Robert embarga. Abre aspas. Uma sociedade inteira, uma pequena nação de pessoas começou a tomar forma, diz ele, e numa escala que não tínhamos ideia. Chegaram vários e-mails no decorrer do dia, nos dias que se seguiram, falando sobre o que Matt tinha significado. O pai explica que as duas realidades se fundiram. Quando a Irmandade Starlight soube da morte de Matt, seus membros arrecadaram dinheiro para ajudar aqueles que não tinham condições de pagar a viagem para participar do funeral na Noruega. Putz, do caralho, eu achei muito foda isso. O pai disse que a família ficou comovida. Abre aspas. Nós choramos muito. Sentimos uma alegria imensa ao ver o tipo de vida que Matt tinha vivido de fato, com amigos de verdade, namoradas, pessoas que se importavam tanto que voariam de outro país para o funeral de alguém com quem nunca tinham se encontrado pessoalmente. Isso foi poderoso. Nossa, achei isso... Eu tô todo arrepiado. A primeira vez que eu li, eu fiquei arrepiado e de novo eu tô arrepiado. Achei isso foda. Lissett, que mora na Holanda, foi para o funeral, assim como Anne, do Reino Unido, Janina, da Finlândia, e Rick, da Dinamarca. Os amigos digitais foram informados que seria exibido um pequeno filme sobre Matt durante a cerimônia. Estávamos discutindo se seria certo se a gente ver esse filme, já que Matt sempre manteve sua aparência física escondida de nós, mas nós fomos e vimos ele, do jeito que estava neste mundo. Não fazia diferença para a gente. mas ficamos profundamente tocados. Às 2h30 do dia 28 de novembro de 2014, teve início o funeral da Capela Nova do cemitério Vestgraven. Em nome dos membros da Starlight, Kai Simon, nativo de Oslo, dirigiu seus presentes. Abre aspas. Isso aqui eu fiquei muito, muito, muito arrepiado. Enquanto estamos reunidos aqui hoje, uma vela está sendo acesa por Mats em uma sala de aula na Holanda. Uma vela queima em um call center na Irlanda. Em uma biblioteca na Suécia, há uma vela acesa. E ele é lembrado em um pequeno salão de beleza na Finlândia. Em uma secretaria municipal na Dinamarca. Em muitos lugares na Inglaterra. Por toda a Europa, Mats é lembrado por muita gente. Mais do que tiveram a oportunidade de vir aqui hoje. Eu conheci Mats em um mundo onde não importa nem um pouco quem você é, que tipo de corpo você tem, ou como você se parece na realidade. Atrás do teclado, lá o que importa é quem você escolhe ser e como você se comporta em relação aos outros. O que importa é o que se encontra aqui. O Kai Simon colocou a mão na cabeça falando isso, e aqui, e ele colocou a mão no coração, para finalizar. Quando o corpo foi levado para fora da capela, Lisset foi uma das 6 pessoas a carregarem o caixão. Foi a primeira vez que ela esteve fisicamente perto de Mats. Abre aspas, eu tentei não pensar em como estava leve. Na minha vida eu via Mats como Ibelin Widmore, um personagem alto e forte. Dentro do caixão havia uma pessoa que não pesava quase nada. O legado de Mats será a marca que ele deixou em todos nós que o conhecemos. Ele tocou muita gente. O que significa ser alguém no mundo e como você pode se tornar essa pessoa? O que significa ser alguém no mundo e como você se torna essa pessoa? Em seu blog, Mats escreveu sobre a tela do computador à frente da qual ficou sentado mais da metade do tempo que se passou no planeta Terra. Abre aspas. Não é uma tela, é um portal para onde seu coração desejar. Que texto foda. Além do desenho que fizeram pro Mats, eu vou colocar a foto do pai dele com o filho pra vocês verem como é que ele era. Eu não vou dar spoiler, né? Vai aparecer aí. Eu vou dar um jeito de colocar os dois textos. E, cara, que coisa foda. Eu li esse texto há muito tempo e, assim, apesar do caso ser de 2014, a BBC publicou esse ano, certo? Mas eu queria divulgar pra vocês esse texto é de 26 de março de 2019. Cara, eu fiquei muito impressionado quando eu li isso por duas coisas. Primeiro, que como que a internet veio para agregar e mudar coisas que há anos atrás seriam jamais pensadas, e como uma comunidade de games, de um game na Europa, pode ser tão fascinante, e como no Brasil isso não acontece. Pelo menos eu nunca tive, assim, eu tenho muitos amigos online que a gente joga e tal, mas a gente transcende isso para o mundo físico. A gente se encontra volta e meia, a galera que joga CS e tal. Mas a comunidade em si de CS é muito, muito tóxica, entendeu? E, cara, eu acho que isso deve ser mais comum do que a gente imagina na Europa. Por as pessoas terem a cultura de mais respeito, mais educação e etc. É isso, cara. O podcast de hoje foi essa história aí do Mats, né, do Lord Ibelin Redmoor, que me tocou muito e eu espero que tenham tocado vocês também. Que, cara, tirem preconceito da cabeça de games, tá? Os games vieram pra agregar e muito. E é isso. Valeu, galera. Até semana que vem. E o próximo podcast, se Deus quiser, com o rebaixamento do Cruzeiro. Valeu, falou e até mais.